Mateus 9, 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Quem que percorria cidades e aldeias? E a pé. Fala com o irmão que está falando, ele vinha a pé, tá bom? Não é igual você que vem no carrão, com ar-condicionado. Ele vinha a pé. Tem gente que nem com o carro está vindo para a igreja. Em nome de Jesus, temos que orar para essa geração aí. Jesus percorreu, presta atenção que eu vou dizer aqui. Jesus percorreu na Galiléia, Judéia, no estado de Israel, durante 3 anos de ministério dele, ele percorreu mais ou menos 300 quilômetros, caminhando. Então era um homem saradão, que praticava também exercícios físicos, caminhadas, tá bom? Então ele fazia, o que que ele fazia, Jesus, nessas caminhadas? Diz o texto: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ensinando, olha para mim todo mundo, olha o pedido do pastor, e mais o que ele fazia? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas. Ó, grande compaixão da multidão. Porque andava cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. É, você tem que ler esse texto 700 vezes essa semana. Então disse aos seus discípulos, olha bem o que ele falou para os discípulos, a seara é realmente grande. Seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Pai, fala nosso coração, agradecemos-te pela dedicação dos dízimos e ofertas, precisamos ouvir do Senhor o que o Senhor tem para nós hoje. No nome de Cristo, amém. Tudo que nós, presta atenção, precisamos saber em termos de vida cristã ou de relacionamento com Deus, nós aprendemos com Jesus. Certo? Tudo nós aprendemos com Jesus. Tudo. Literalmente tudo. Você pode até aprender com alguns outros seguidores, mas eles primeiro aprenderam de Jesus. Paulo, quando falou assim, sede meus imitadores como eu sou de quem? Aprendeu de Jesus. Certo? Chegou um ponto na vida de Paulo que ele falou assim: vocês querem conhecer a Cristo de fato? Olha para mim. É muita ousadia e muito testemunho, né? Porque eu cheguei a um nível na minha espiritualidade que vocês podem aprender de mim, porque eu aprendi de Cristo. Nesse texto de hoje, eu quero conversar com vocês aqui, já que nós estamos motivando você a ganhar pessoas para Cristo. Aprender com Jesus algo que nós, às vezes, temos perdido na nossa caminhada. Jesus quer nos ensinar nesse texto, sabe o quê? A nós termos compaixão das pessoas perdidas. É claro que a gente lê esse texto várias vezes e tá, passa por cima. Mas o objetivo meu hoje é que o Espírito Santo gere no seu coração compaixão dos perdidos. E a gente aprende isso com o Senhor Jesus. O texto que nós lemos é um texto conhecidíssimo, que mostra o tríplice ministério de Cristo. Quando ele ensina, ele também prega a palavra e ele também cura as pessoas. Mas é um modelo de ministério para mim, para você e para a igreja. Nós não devemos estar apenas preocupados realmente em ministrar para a vida espiritual das pessoas, dizendo que elas precisam de aceitar aqui para ir para o céu. As pessoas têm outras necessidades. E Jesus ministrou nas três áreas da vida humana. Mas para ele ministrar, o texto está dizendo assim, ele era um homem compassivo. Ele via a situação das pessoas e as entranhas deles mexiam. Sentia uma profunda compaixão para com as pessoas. O texto é bem claro nisso. Tinha grande compaixão. Não é só compaixão, grande compaixão. Então, o que é compaixão? Ele via as multidões, as pessoas perdidas, e ele sentia uma grande compaixão. O que é compaixão? Olha, muito interessante nós observarmos disso, que no original grego, onde foi escrito o Novo Testamento, sabe qual é o significado da palavra compaixão? É intestinos. É ser movido nas entranhas. Sabe por quê? Porque os antigos, naquele contexto, não tinham conhecimento da psicologia moderna, eles achavam que a sede das emoções era o intestino. Naquele contexto. É claro que quando nós temos emoções fortes, ou quando nós ficamos com uma emoção chamada assim, medo, assim, porque nós fomos desafiados a fazer alguma coisa, os intestinos eles operam. Nós sentimos algo nos intestinos. Uns o intestino endurece e outros o intestino libera. Ou não? É verdade ou não é? Eu não sei qual o seu caso. Eu conheço muito bem o meu. As minhas situações difíceis, assim, desafiadoras, então o intestino fica liberado. E tem momentos, às vezes, que eu tenho que ficar orando a Deus, falando, Deus, eu tenho que ir lá para o púlpito, eu tenho que pregar. E um dia, eu estava pregando numa igreja, não me lembro onde foi, literalmente, eu acho que foi no meu primeiro ministério. E o intestino começou a funcionar aqui, de maneira diferente, né, com cada das emoções, eu tinha que pedir os irmãos para cantar um hino para eu ir lá resolver o meu problema emocional. Você entende? Você não ri, não, que você está rindo de você mesmo, que você também já tem esse negócio. Aquele friozinho que dá na barriga. Principalmente quando você vê a palavra assim, imigração. Ou não? Todo mundo tem esse friozinho. Quando eu recebi a notícia que eu tinha que ir lá na imigração, né, resolver algumas questões, apesar que eu não precisava ficar assim, temendo nada, mas eu fiquei preocupado. Fui sozinho naquele dia. E quando eu cheguei na imigração, meu intestino deu um sinal. E ficou aquele negócio no meu cérebro. Eu entro ou eu vou procurar um local? Porque se eu entrasse, aí seria um problema, porque eu não sabia se tinha o lugar de liberar ali rapidinho. Porque eu sabia, tipo, às vezes tinha que passar por aqueles scanners e tal, aí eu tive que ir no Home Depot, aí eu voltei feliz da vida. Comprei nada, mas foi uma benção. A gente precisa de ter compaixão. Eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho aqui agora. Vem cá, Fernanda. Porque até uma palavra de testemunho é pequeno, testemunho. Mas é interessante o testemunho dela. É, mas o seu intestino está bem, que você é médico.
Tranquilo. Boa tarde. O pastor agora, 5 minutos ali em cima, pediu para eu falar um pouquinho, já que a gente está falando de evangelismo, do que aconteceu na minha casa mês passado. E algumas pessoas sabem que eu estou fazendo algumas provas para validar o meu diploma. E eu fiz uma outra prova mês passado e eu falei, mãe, vem fazer a prova aqui, vem participar comigo para fazer minha prova. E nesse processo, uma semana antes, minha mãe não conhece Jesus, eu sou a única da minha casa, e eu mandei para ela um recado, mãe, eu vou fazer esse devocional uma semana até um dia antes da prova. Você faz comigo? Não sabia o que ela ia responder, né? Ela fez comigo direitinho, leu no aplicativo da Bíblia, muito legal. Daí a gente fez a prova, ótimo, fiz a prova, voltei correndo para a célula, né? Sexta-feira até a célula lá em casa. Daí na dinâmica da Adriana, você tá perdida? Não, na dinâmica da Adriana, a Adriana pediu para falar uma coisa negativa que tinha acontecido aquela semana. Minha mãe virou e falou assim, desde que eu cheguei aqui, nos últimos 2 dias eu não consegui fazer o devocional. Na hora eu falei, nossa, ela conseguiu ver como uma coisa ruim ela não está fazendo, né? Isso já acalentou meu coração. Tudo bem. Daí logo depois ela foi embora, ela veio realmente só para me acompanhar na prova. E daí eu falei assim, aí agora? Mando outro, não mando? Parece que ficou uma obrigação de que acha que tem que fazer, né? Só porque eu faço, tem que fazer. Plim, plim, no meu celular, ela me chamando para fazer um devocional de mais 7 dias com ela, né? Então, na hora eu falei assim, meu, bom, porque a gente nunca sabe o que vai fazer, né? Lembra o que o Diogo falou outro dia? A gente coloca a sementinha e depois o Espírito Santo faz. O que vai acontecer disso eu não sei. Mas eu sei que todos os dias, porque agora ela falou para mim outro dia. Então, um você escolhe, o outro eu escolho. Então, agora, todos os dias, desde 1º de abril, uma semana antes de 1º de abril, que foi a minha prova, ela está tendo a oportunidade de ler a Bíblia um pouquinho e falar sobre isso todos os dias. E já faz um mês e meio, quase mais, né? Então, eu lembro no dia da oração que a gente falou aqui em cima, o Vitor falou, cada pessoa a gente tem que ter uma estratégia, né? Eu não sei que estratégia que é, às vezes a gente fica sem saber. Mas eu também não sei qual o resultado, mas deu certo e para essa leitura diária e que isso vai impactar ela de algum jeito, né? Então, é isso. Aí ela estava na célula e na célula na sexta-feira dela falou isso e daí no domingo ela veio para cá. E daí na terça-feira seguinte, porque foi muito rápido, ela ficou 10 dias aqui, uma amiga nossa chamou eu e minha mãe para a gente jantar na casa dela e essa amiga estava na célula. E daí ela falou, ah, eu não vou conseguir ir domingo. Nossa, tinha 5 minutos que a gente estava lá no jantar e ela virou para minha amiga e falou assim, você perdeu o domingo. Foi demais. E não sei o que. Então, a gente não pode desistir, tem que ir falando, porque dependendo da estratégia, às vezes vir num momento é too much, mas ler em casa não é too much, dá para ir aos poucos. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas já não está mais nas minhas mãos, né? Eu continuo lendo com ela todo dia e que o Espírito Santo faça o processo da minha casa. Amém.
Obrigado, Fernando. Tudo é um processo, né, de semeadura. Vai quebrando, aí vai para a célula, aí gosta. Depois vem para a igreja, aí gosta mais ainda, porque é mais gente, mais pessoas. É um processo. E para a gente entrar nesse processo, a gente tem que aprender o que é compaixão. Senão não entra, não. Sabe o que a gente tem que aprender o que é compaixão? Porque tem que mexer com as nossas entranhas. Outra palavra para compaixão é amor, simpatia, afeição, misericórdia. Tudo isso. Porque se esses sentimentos não entrar na gente, a gente não faz esse processo. Não é nenhum processo em direção àquele que está perdido. Por isso nós temos que aprender com Jesus. Porque ele foi profundamente e ainda é interessado nas pessoas. Se tem alguém profundamente interessado até hoje na gente, e inclusive nos nossos problemas, é Jesus de Nazaré. Se você quiser ser tratado, mesmo você que já é convertido, tem Jesus na sua vida, quiser ser tratado realmente nas suas emoções, você tem um sumo sacerdote compassivo, que você pode ir a ele, que ele tem, tem a solução para o problema. Ele tem o alívio para você. Ele tem o bálsamo para você. Ele tem um óleo para você. Ele é. Por isso que nós precisamos de aprender com ele a termos compaixão das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Eu pensando nessa palavra, fiquei pensando, nós estamos vivendo uma época de insensibilidade. Essa época que nós vivemos é complicada definir todas as coisas. E nós, como igreja, como seguidor de Jesus, não podemos entrar nessa onda. Esse individualismo, quando cada um cuida de si mesmo e que se lasque o outro, aquele que está falando que se lasca mais um bocadinho, o que se lascou porque se lascou mesmo. Nós não temos sensibilidade para lidar com essas coisas, compaixão para lidar com essas coisas. Ah, foi preso, que se, tem que ser preso. E compaixão de estar. Nós temos que olhar as pessoas com os olhares de Cristo. É um desafio para todos nós, meus irmãos. Né? Não é só para mim, não. É, não é só para você, não. É para mim também, como pastor. O que deve nos impulsionar, presta atenção, em direção às pessoas, é a compaixão. Não é o interesse pessoal. Não é o que eu vou ganhar com isso. Não, nada disso. É como que Deus vai me usar para mudar a situação da vida daquela pessoa. Era assim que Jesus sempre agiu. Ele demonstrou compaixão, presta atenção, em várias áreas da vida humana. Primeiro, pregando o evangelho. Compaixão porque para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, para pregar a palavra de Deus para as pessoas, compaixão. O evangelho, Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. É o poder de Deus. E Jesus gastou o tempo do seu ministério porque ele cria que a mensagem que ele tinha, a mensagem de boas novas, que é o evangelho, boas notícias, era uma mensagem transformadora, que ia mudar a vida das pessoas, de dentro para fora. Você crê nisso até hoje? Meus irmãos, não há esperança para ninguém, esse planeta nosso, se o evangelho não chegar na vida da pessoa. E o evangelho só vai chegar quando você tiver compaixão das pessoas. Vai de criticar a situação que ela está vivendo. Você tem que orar a Deus, meu Deus, dê para mim a compaixão que Jesus tinha das pessoas. Eu preciso de pregar o evangelho para elas. Eu preciso de anunciar a tua palavra para elas. Porque só a mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Só o evangelho muda as pessoas, transforma as pessoas, como transformou a minha vida. Deus não te transformou, você tem um gringar para o céu. Deus te transformou, você tem um agente de transformações. Jesus demonstrou compaixão curando as pessoas, curando os enfermos. Ele não veio para curar. O ministério de Jesus é um ministério de salvação. Mas ele, diz a palavra de Deus, ele andando no meio das pessoas, percorrendo cidades, vilarejos e povoados, ele curava as pessoas de todas as doenças, de todas as enfermidades. Aquelas pessoas não tinham, naquela época, queridos, recursos terapêuticos, não tinha médicos, nem hospitais, nem remédios. E você vai ver Jesus chegando diante desse quadro de doenças, de enfermidades, em alguma cidade, curando todo mundo, 100%. Toda a cidade vinha a Jesus, trazia os seus enfermos, e Jesus curava a todos. Por que ele curava a todos? Por causa da sua compaixão. todo tipo de sofredores. Você vai observar nesse sofrimento humano, você vai observar no ministério de Jesus, por exemplo, a pobreza. A pobreza. A escassez de alimento, de fome, falta de abrigo. Jesus viveu no meio dessas pessoas. Ele andou no meio dessas pessoas. Quando João Batista mandou os discípulos perguntar para Jesus se ele era o Messias, uma das respostas que ele deu foi essa: aos pobres anunciado o Evangelho. Jesus viveu no meio dos pobres, dos miseráveis. Eu não estou dizendo que o Evangelho é só para pobre, não é isso que eu estou dizendo aqui não. Mas ele andou no meio da escória e também mandou um recado para Herodes lá, fala com aquela raposa lá, ele sabia, falava para todo mundo. Ele pregou o Evangelho para Nicodemos, que era um homem chique. Zaqueu é chique, apesar de ladrão, pregou para ele. Você entende? Então não havia distinção, mas ele conviveu com essa miséria, essa desgraça humana. A pobreza, as enfermidades, mas o quê? Morte. Todos esses dramas do ser humano, Jesus, movido de compaixão, ele pôde chegar e trazer alívio, trazer solução. Diante do drama mais horrível da vida humana, que é a morte, ele, diz a Bíblia, estava com seus discípulos, né? Descendo de Jerusalém para Naim, está aquela viúva, levando o único filho, a única esperança que ela tinha de alguém que ia prover para a vida dela. E a Bíblia diz que Jesus, cheio de compaixão, movido de intensa compaixão, disse para aquela mulher: não chores. Uma palavra de consolo, de conforto. Mandou parar o enterro, literalmente. E chegou perto do defunto lá, mandou abrir o caixão, falou assim: menino, levanta. Me sentou no caixão. Maravilha. Eu queria estar lá. Talvez alguns correram e outros ficaram parados, não correram, assustados. Porque algo inusitado. Jesus não fizera isso para aparecer. Ele fizera isso movido de intensa compaixão para com aquela viúva, aquela mãe. Ele ressuscitou aquela mocinha de 12 anos, a filha de Jairo. Ele ressuscitou Lázaro também. Lembra de Lázaro? 4 dias já morto. Então Jesus ministrou para todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de problemas, movidos por compaixão, até os doentes de espírito. Que não cuidava só do corpo. Não só da alma, porque o texto diz, o texto que lemos, porque aquelas ovelhas ali, aquelas pessoas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Os olhos de Jesus estavam voltados para aquele povo que estava perdido e oprimido. Por quê? Por causa da sua compaixão. Uma multidão, presta atenção, como um rebanho desgarrado, errante, um rebanho cheio de angústia, sem orientação, um grupo de pessoas sem pastor, sem uma direção espiritual. Porque o que tinha naquele contexto de Jesus era a religião judaica, o judaísmo, que não estava resolvendo o problema do povo. Estava resolvendo? Apesar de ter religião, mas não estava resolvendo o problema das pessoas. As pessoas continuavam, apesar de religiosas, apesar de falar no nome de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó, continuavam angustiadas, continuavam perdidas, desgarradas. Continuava sem pastor, isto é, sem orientação espiritual. E hoje, meus irmãos, será que está diferente? Nós vivemos num mundo que parece que nós não estamos assim bem cientes de que mundo é este. As pessoas que nós conhecemos ou que você conhece, aquelas que você vê na televisão, pode dizer assim, ovelha sem pastor. Ah não, pastor, elas são religiosas. E daí? O que a religião resolve? Se religião resolvesse o problema das pessoas, resolvesse o problema do mundo, o mundo não teria problema, porque nós temos mais de 4 mil confissões religiosas. Tem até alguém que explode os outros em nome da religião. Se mata e mata os outros sem nenhuma piedade. A religião, na verdade, é lixo. É uma ação demoníaca na vida das pessoas, a religiosidade. Mas Jesus vê esse quadro, vê essa situação nos seus dias, olha para o judaísmo, olha para aqueles líderes religiosos, todos que tinham na sua época, escribas, fariseus, saduceus, olha para o templo, olha para tudo e diz assim, vocês são hipócritas, sepulcros caiados, raça de... Vocês não cuidam das ovelhas. Vocês são, na verdade, salteadores, ladrões, lobos devoradores. É assim que as pessoas estão hoje, queridos. É desse jeito que elas estão hoje. Multidões são como rebanho devastados, sem o cuidado pastoral. Lembra da mulher adúltera, aquela mulher encontrada no ato de adultério? O que, que os religiosos quiseram fazer com ela? Apedrejar. Mas só ela, que era uma religiosidade machista, que devia ter levado o camarada. Só que Jesus Cristo, especialista em cuidar de pessoas, e ele conhece o coração das pessoas, ele diz uma palavra séria, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Porque a religião dizia que mulheres ou pessoas apanhadas no ato de adultério deviam ser apedrejadas. Mas Jesus fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Levou as pessoas a fazer um autoexame. Olhar para dentro delas. Aí diz o texto B, que desde o mais velho até o mais novo, foi saindo todo mundo devagarzinho. Aí um falou para nós, nos lascamos agora. E ó, só ficou Jesus e a mulher. Jesus diz uma palavra assim, onde estão os teus acusadores? Aqueles que queriam te apedrejar, te arruinar. Ah, Senhor, ninguém me condenou, ninguém teve coragem de apedrejar, foi todo mundo embora. Aqui Jesus disse para aquela mulher, vai e continua no pecado, foi isso? Vai e continua na sua lambança, não é isso não. Vai e não peques mais. Primeiro ele falou, nem eu te condeno. Eu não vim para condenar, eu vim para melhorar a sua vida. Eu vim para transformar você. Agora, você vai e não peques mais. Tem gente que continua pecando. Tem gente assim. Mas Jesus diz, não peques mais. Muda de vida. Você tem uma nova oportunidade, uma nova chance. E ela saiu da presença de Jesus, tenho certeza. Totalmente restaurada, totalmente perdoada, deixou aquela velha vida dela. Lá no céu você vai encontrar com ela, ela ganhou muita gente para Jesus. Organizou uma cela na casa dela e ela fez uma revolução, essa menina. Porque Jesus quer fazer uma revolução na sua vida para que você possa revolucionar outras vidas. Você ficar quietinho assim, ah, tem Jesus, ah, que maravilhoso Jesus. Isso é abestelhamento cristão. Eu tenho Jesus porque eu quero dividir com alguém. Tem muita gente precisando de Jesus. E Jesus que pode salvar, que pode restaurar. Jesus fez isso com aquela mulher, transformou a sua vida completamente. A prostituta, o ladrão da cruz, o Zaqueu publicano, a samaritana, que tinha 5 maridos, que tinha não era dela. Uma mulher arrebentada, olha, espiritualmente, moralmente, emocionada, tudo de ruim ela tinha, aquela mulher. Rejeitada, foi pegar água meio-dia, sabe por quê? Porque ninguém podia encontrar com ela, ela tinha que ir num horário que ninguém ia, que o pessoal ia pegar água de manhã ou de tarde, porque ela foi no calor, 50 graus, estava ela lá. Mulher rejeitada, e ela encontra com Jesus. É um texto emocionante, você lê capítulo 4 de João. Como que Jesus começa a conversar com aquela mulher? Ele não podia conversar, porque ele era um mestre, e a mulher era a mulher da bolsinha da esquina. Ele começa a conversar com a mulher, fala de água, já compra de poço. A mulher fala assim, puxa vida, estou falando com o Messias. O que é emocionante, sabe o que é no texto? É que Jesus revela que é o Messias para uma mulher vadia, ou quebrada, pecadora, promíscua, não sei o que você dá. Né? Ele conversa com ela um longo tempo. Os discípulos chegaram e ficaram escandalizados, falando, nossa, o mestre endoidou, acho que esse sol quente, nós estamos até duvidando que ele é o Messias, esse camarada está querendo ser o sexto ou sétimo marido dessa mulher. Os discípulos não ficaram escandalizados. Aquela mulher transformada por Jesus, larga até esquece de água para lá, o canto que ela foi, largou para lá e correu lá na vila e começou a dizer para o pessoal, olha, eu achei o Messias. Achei o Salvador. O pessoal até esqueceu que ela não tinha 5 maridos, que não tinha nada dela. E Jesus vai para lá, fica 2 dias lá e prega para aquela comunidade. Quem foi usada? Essa mulher. E depois o pessoal diz assim, olha, nós estamos certo, convencidos que ele é o Messias. Não por causa do que você falou, porque nós tivemos a nossa experiência. Estão me entendendo ou não? Para as pessoas terem experiência com Jesus, precisa usar você. Para de ser gente, crente enjoado, exigente. Porque a missão minha e sua é levar outras pessoas a conhecer a Jesus. Para de ser cobrador, de ser cliente. O desafio que Jesus colocou para nós é levar outros a Cristo, outras a Cristo. Mas só faz isso quem tem compaixão. Quem não tem, não faz não. Quem não tem, não adianta. O povo continua desesperado, angustiado, faminto, desanimado. Gente está religiosa, mas continua perdida, sem experiência com Jesus. Continua sendo enganadas por líderes religiosos. São ovelhas sem pastor, sem cuidado. Aí Jesus fala assim, a seara é grande. Olha, falou naquela época, a seara era grande. E hoje, meus irmãos? Pensa só em Nova York. Só aqui. Não pensa mais nada. Aqui tem 9 milhões de pessoas. 10 milhões. Não sei quantos. Mas nessa faixa de pessoas. Será que tem 1 milhão de convertidos? Não tem. Pode fazer estatística. Aí os 8 milhões. É a seara. Só aqui. Você não precisa viajar para a África. Tem um monte de gente angustiada de evangelizar a África. Não está vejando nem a casa dele. Minha seara é a sua casa. Nós temos que fazer missões, sim. Essa igreja é missionária. Mas nós temos que entender que nós temos uma seara, nossa Jerusalém aqui. Ganhar pessoas. Porque quanto mais pessoas ganharmos, discipularmos, elas vão trazer outro e mais nós vamos sustentar missionários. Você crê nisso ou não? A seara é grande. São muitos os perdidos. Milhares e milhares de pessoas. Queridos irmãos, o evangelho que nós temos na nossa mão requer a nossa ação. Em direção às pessoas perdidas. A gente tem que semear essa palavra. Anunciar essa palavra. Mas a palavra diz que a seara é grande, mas são quantos os trabalhadores? São o quê? Alô? Poucos. Poucos. Esquece o relógio agora e olha para mim. Poucos. Poucos. Que estão fazendo essa obra. Eu podia perguntar a você aqui, quem você está ganhando, evangelizando? Temos dito aqui que a colheita está pronta. Chegou a colheita. Tem muitos frutos já maduros para ser colhido, mas tem pouca gente para colher. Poucos são aqueles que estão realmente entendendo isso. Por isso que Jesus mostra-nos aqui um desafio de oração nesse quadro. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua colheita. Compaixão e oração formam uma união poderosa para aumentar o número de trabalhadores na seara. Não poderá substituir, nada poderá substituir esses trabalhadores. Nada. Mas nós temos que orar mais, para Deus mandar mais gente. Temos que orar para mandar esses trabalhadores, mandar pessoas que abram suas casas para receber uma célula, pessoas que se apaixonem por vidas e de todos os jeitos vão tentar ganhar alguns. Temos que orar por isso. Orar para a gente deixar de ser cliente exigente e sermos ceifeiros apaixonados, cheios de compaixão e de misericórdia das pessoas. Alguém investiu em você. Você está aqui porque Jesus mandou alguém falar com você. Ou não? E você tem falado com quem? Eu vi o testemunho da Fernanda. Hã? Parece excelente. Eu tive com a mãe dela também, eu mais a Deiva. Viajamos junto para o Brasil. É uma vida que precisa ser ganha. Não é? Oração e ação. Um simples devocional, gostou, cela, depois veio para a igreja, gostou do culto também, e continua lá. A semente está lá, e a semente vai brotar, vai germinar, vai produzir resultado. Temos que crer nisso. E andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus resultados. Precisa de esforço, precisa de trabalho. Ele andava, ia a pé, no sol quente, empoeirado, fazendo o quê? Pregando, curando as pessoas, porque ele era cheio de misericórdia, cheio de compaixão para com as pessoas. Para de pensar só em você. Para de pensar só naquilo que é bom para você. Aqui que traz sucesso e realização para você. Presta atenção que eu vou dizer para você. Você pode receber todas as premiações que a cidade de Nova York te der, todos os prêmios que os Estados Unidos te der. Pode estudar na melhor faculdade aqui, mas nada é melhor do que você ganhar uma vida para Jesus. Nada. Porque a Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. O céu se move, os anjos se movem. É quando um perdido volta para a casa do pai. Ele diz lá a parábola. As três parábolas, houve festa. Tem outro texto que mostra. Ah, Deus resolveu com os anjos fazer uma festa porque os crentes vão fazer um churrasco. Não. Não tem festa no céu por causa disso. Tem festa só você. Não tem nada de errado fazer. Mas o grande negócio de Deus, entre aspas, é com os perdidos. E a grande responsabilidade está nas nossas mãos. Você crê nisso ou não? E a gente só vai fazer, nós só vamos nos mover em direção das pessoas se a gente tiver compaixão. Se mexer com as entranhas da gente. Você entende? Se der vontade, você até correr para o banheiro. Não tem problema. Você está preocupado com o perdido. Você pensa nele. Naquelas pessoas, tem uma lista, você ora por elas, intercede por elas. Talvez você está perguntando, pastor, você tem a sua lista? Eu tenho a minha lista, meus irmãos. Para não ficar confuso, cada semana, cada dia da semana, eu tenho um motivo de oração e nunca, a minha lista sempre está com pessoas não crentes. E alguns já botei para baixo, esse aqui foi salvo, esse aqui foi restaurado. Tem na minha lista algumas ovelhas, sou pastor delas, que não estão interessadas com igreja. Por quê? Porque estão desinteressadas com Jesus. Porque quem não está interessado na igreja é porque não está interessado com Jesus, em Cristo. Pode botar na cabeça isso. Aí nós temos que ir atrás delas, saber o que está acontecendo. Sempre eu estou atrás de alguém, buscando alguém. E hoje ficou mais fácil, o trabalho aumentou, porque você vai através do zap. Mas no zap você zoa a pessoa. Mas você manda um texto legal, uma mensagem legal. Todo domingo, quando eu vim para a igreja, eu mando uma mensagem para alguém. Quando eu saía da igreja, eu mandava também para os ausentes. Agora eu parei, porque eu estava ficando com taquicardia, com raiva. Então, você tem misericórdia, compaixão. Eu quero terminar perguntando a você, você tem um coração compassivo? Você tem. Jesus não podia ver uma pessoa sofrendo, ele curava ela. Tanto que ele falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, desanimados. Né? Vem para mim que eu vos aliviarei. Faça oração também. Ó, Jesus, manda para mim os cansados, oprimidos, os desorientados, aqueles que não têm pastor, ninguém está cuidando. Eu quero, manda para mim essa gente. Eu quero ser bênção na vida delas. Ora sobre isso. Eu sei que você tem luta, você tem problemas, você tem dificuldade, tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas você poderá ter uma alegria que nunca teve na sua vida. É ser usado por Deus para conduzir alguém a Cristo. É a maior alegria. A minha oração por mim e por você hoje é que Deus derrame uma unção de compaixão na gente. Nós estamos preocupados só com a gente. Temos que nos mover em direção aos perdidos. Todo tipo de perdidos. Estou falando baixinho, conversando com vocês, porque o grito não convence ninguém. Quem convence, nem o baixinho convence. Quem convence é o Espírito Santo. É porque eu creio que nós estamos precisando de um batismo de compaixão. A pessoa está perdida, a culpa é nossa. Nós temos a nossa culpa. Começa na nossa casa, nosso trabalho, nossos vizinhos, nossos familiares, perto ou de longe. Essa é a principal missão que Deus deu para mim e para você. E você só pode exercê-la com compaixão. Deu para entender? Tá bom? Você está mais compassivo hoje? Compassiva? Não esquece dessa palavra quando você for embora daqui. Que essa palavra inquiete você na semana, porque você vai ser mais ativo na sua célula, vai ser mais ativo em direção às pessoas, vai comunicar com as pessoas. Não é? Vai ficar mostrando só o seu perfil nas redes sociais, que é mais que os crentes fazem hoje. Não é? Mostrar o perfil. Uma tolice completa. E tudo que está lá parece que nós estamos bem demais, né? Já observou isso? Todo mundo está na rede, parece, puxa vida, esse pessoal é felicíssimo, não tem problema nenhum. Na rede, ninguém me coloca na nenhuma rede social assim. Eu estou arrebentado, estou triste, eu estou apaixonado por Jesus, eu estou orando pela salvação de vidas. Não, só mostra no churrasco, na praia, depois que fez um cabelo legal, gastou $300. Aí Deus fica pensando, o que minha serva, meu servo, está preocupado com o quê? Com a sua imagem? E vai virar tudo pó daqui a um tempo? Porque falta compaixão dos perdidos. Nós estamos perdendo tempo com muita besteira, muita bobagem. Estou dizendo que você não tem que estar bonita, não tem que estar bonita. Os homens estão bem bonitos, principalmente usando a camisa colorida, que é a minha campanha aqui. Viu, João Carlos? Peça a Deus para encher seu coração de compaixão. Amém? Vamos ficar em pé todos?